DW. Jornal da Noite.
Angola. No caso Zeca Mutshima, o líder do movimento Lunda Tchokwe e os 24 co-arguídos foram condenados a 4 anos e meio de prisão efetiva.
A sentença foi que o Zeca Mutshima e o Paris foram condenados por simples facto de pertencer ao movimento por tortura do Lunda Tchokwe. Não se provou que houve rebelião.
Neste Jornal da DW África, vamos fazer também a análise das possíveis consequências para a África do conflito na Ucrânia e em Moçambique, mais precisamente na província de Inhambane, membros do MDM queixam-se de perseguições internas.
Temos divergências perante o delegado político do Movimento Democrático de Moçambique. Ele não está sendo transparente perante o processo político na província de Inhambane. Um delegado não pode ser assim.
Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Convosco, António Cascais. Boa noite. Em Angola, o líder do movimento protetorado Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, foi condenado esta tarde a 4 anos de prisão efetiva pelos crimes da associação criminosa e de incitação à rebelião. Os detalhes com o correspondente DW em Luanda, Borralho Ndomba.
José Mateus Zeca Mutshima voltou para a prisão com mais outros 4 membros do movimento protetorado Lunda Tchokwe. Segundo a sentença lida pelo juiz da causa Batista Ngejo, também foram condenados cidadãos da República Democrática do Congo por infração migratória e permanência ilegal no território angolano. Os estrangeiros envolvidos no processo do caso Cafunfo vão ser repatriados para o país de origem.
E condenar os co-arguídos José Domingos Mateus Zeca Mutshima e Ipanga Xambangula com os demais sinais de identificação nos autos na pena de 4 anos de prisão maior quanto ao crime de associação de malfeitores.
Em declarações à DW África, o advogado de Zeca Mutshima, Salvador Freire, afirmou que o tribunal não provou que o ativista pela autonomia da região leste de Angola esteve na manifestação de 30 de janeiro de 2021, que deu origem ao processo judicial.
A sentença foi que o Zeca Mutshima e o Paris foram condenados há 4 anos e 6 meses, por simples facto de pertencer ao movimento protetorado Lunda Tchokwe. Não se provou que eles tenham participado na manifestação violenta como vinha sendo acusado. Uhum. Não se provou que houve rebelião, mas por simples facto de pertencer ao movimento protetorado Lunda Tchokwe, assim entenderam como sendo uma associação criminosa.
Freire já recorreu da decisão do Tribunal de Comarca de Chitato. A defesa diz que o protetorado não é uma organização criminosa e fundamenta.
Este movimento existe desde 2006. E como existe desde 2006, tem mantido contato com as autoridades políticas e administrativas do país, qual, no nosso entender, se fosse uma associação criminosa, não teria contato com as autoridades. As pessoas não podem ser condenadas só por simples fato pertencer ao movimento Lunda Tchokwe.
Nas alegações finais apresentadas na semana passada, o Ministério Público pediu pena suspensa para todos os arguídos por não ter encontrado provas do crime de rebelião armada na sequência dos incidentes em Cafunfo. Entretanto, uma dezena de réus foram absolvidos dos crimes de rebelião e ultraje aos órgãos do Estado e já estão em liberdade. Mas, ainda assim, o advogado Zola Bambi, que os representou no processo, está insatisfeito com a sentença. Zola Bambi diz que a defesa vai exigir indemnização ao Estado angolano.
Porque não se trata só dos que foram processados, mas também estão aquelas famílias, as viúvas, os órfãos e aqueles que foram, muita gente que sofreram danos colaterais do acontecimento lá de Cafunfo. E não podemos desviar a atenção do que aconteceu no 30 de janeiro de 2021. Haverá não só um, como vários processos em que vamos em si responsabilizar aqueles que agiram, assim como o Estado angolano.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E o que terá motivado a justiça angolana a condenar o líder do movimento do protetorado português Lunda Tchokwe, MPPLT? Motivos jurídicos, políticos ou outros motivos? Responderam já Vladimir Manuel Val, de Luanda, Angola. Ele diz, em Angola, justiça é para os pobres. Quem roubou o dinheiro do povo está preso? Não, pois não? Pergunta ele. E de Nampula, Moçambique, chega-nos a mensagem de Zito Alexandre. Não vejo nenhum motivo para críticas. Parto do princípio de que a justiça angolana trabalhou de forma razoável. Foram estes, para já, os primeiros 2 comentários que escolhemos. Mais opiniões dos nossos ouvintes no final deste programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E vamos agora à Ucrânia, onde já morreram mais de 120 pessoas no segundo dia da invasão da Rússia. De acordo com as autoridades ucranianas, entre as vítimas mortais estão também civis. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky diz que está disponível para conversações com Moscovo, mas a Rússia acusa a Ucrânia de não querer negociar. Hoje voltou-se a ouvir sirenes de alarme na capital ucraniana. Guilherme Correia da Silva.
As sirenes soaram logo durante a manhã. É a batalha por Kiev. Mísseis russos atingiram a capital ucraniana. Moscovo reclamou o controle da base aérea de Hostomel nos arredores de Kiev e a norte da cidade foram avistadas tropas russas. O Ministério da Defesa ucraniano pediu aos cidadãos para prepararem coquetéis Molotov para atirarem contra os invasores. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que tem a consciência que é o principal alvo a abater, mas garante que não arreda pé da cidade e de Kiev olha para o resto da Europa.
Quando as bombas caem em Kiev, isso está a acontecer na Europa, não só na Ucrânia. Quando há pessoas que são mortas, são europeus. Exige maior segurança para a Europa e maior proteção para a Ucrânia como parte do mundo democrático.
A NATO ofereceu à Ucrânia mais armas, incluindo sistemas de defesa antiaérea. Mas as sanções prometidas pelo Ocidente, classificadas como devastadoras, para já parecem não surtir efeito. A batalha por Kiev continua. Muitos residentes refugiaram-se nas estações do metro, conhecidas internacionalmente por serem obras de arte subterrâneas. Agora são bunkers improvisados. Um residente disse a um jornalista:
debaixo do solo é mais seguro. Hoje acordei com a notícia de que havia um bombardeamento na zona central. Portanto, podem atingir a nossa casa.
A Rússia continua a frisar que não quer ocupar a Ucrânia, mas desmilitarizar o país. Segundo o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov,
em todos estes anos, os nossos colegas europeus desculparam o regime de Kiev, fechando os olhos aos crimes militares cometidos contra civis.
A Rússia vê esta invasão como uma ajuda às regiões separatistas do Donetsk e Lugansk, que declarou como independentes. Mas o analista Andras Rax, do Conselho Alemão de Relações Internacionais, disse à DW que o objetivo do presidente russo Vladimir Putin é apenas este:
derrotar a Ucrânia militarmente, ocupar Kiev e mudar o governo.
Ao controlar Kiev, a Rússia alargaria a sua influência e ficaria com um pé mais próximo do flanco da NATO no leste europeu. Guilherme Correia da Silva, DW.
E quais são as consequências para a África da guerra na Ucrânia? Analistas entendem que os produtores do petróleo vão lucrar com uma subida dos preços, mas um analista político disse à DW África que a expansão da Rússia poderá reforçar os regimes autocráticos em África. Brahim Adaraba.
Ouvido pela DW África, o historiador José Meliazes observa que as economias africanas dependentes do petróleo terão maior rendimento financeiro com a invasão russa à Ucrânia.
Por exemplo, Angola pode ganhar muito dinheiro com isto. Aqueles países que exportarem petróleo e gás vão ganhar mais dinheiro, vão vender a preços mais altos e isso aí torna o produto muito mais rentável para países como Angola, Nigéria, Argélia, etc. Ou seja, os produtores de gás e petróleo.
O jornalista questiona também a capacidade económica e financeira da Rússia em manter-se em várias frentes de combate na Europa e África ao mesmo tempo. Meliazes não vê ganhos ou prejuízos para outros países que não produzam petróleo e gás. Mas José Castiano, professor de filosofia africana na Universidade Pedagógica de Maputo, prevê problemas para Moçambique.
Penso que o efeito vai ser mais negativo do que positivo, porque nós importamos, apesar desta riqueza de energias, nós importamos petróleo. Vai ser uma consequência gravíssima com a subida do preço do petróleo.
Outro ponto negativo para Moçambique, segundo Castiano, é que, com a guerra na Europa, os ataques armados em Cabo Delgado terão menos prioridade em Bruxelas.
A grande consequência imediata mesmo é esquecermos a guerra de Cabo Delgado. Agora, com a Ucrânia no meio, consciência pública, esquecer essa terrível guerra que estamos aqui a assistir e, consequentemente, não passar a ser prioridade para a União Europeia, que estava muito engajada nisto.
Afonso Té, antigo chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, concorda que quem vende o petróleo ganha mais, mas o atual líder do Partido Republicano para a Independência e Desenvolvimento, o PRID, entende que a atitude de Vladimir Putin poderá reforçar regimes autocráticos em África.
A democracia está muito lentamente a se instalar no continente africano e que houver a Rússia do outro lado, quem nos garante que os regimes autocráticos daquela altura não poderão encontrar respaldo numa Rússia que não se interessa senão por aquilo que é considerar os seus interesses nacionais?
O antigo candidato a presidente da Guiné-Bissau teme que a expansão russa no continente africano ponha em causa os ganhos democráticos. Brahim Adrami, DW, a sua voz da Alemanha.
DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o Ministério Público revogou hoje a medida de coação de obrigação de permanência no país imposta ao deputado e líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, segundo fonte judicial. Num despacho, refere-se que o Procurador da República decidiu revogar o despacho que declara suspeito o cidadão Domingos Simões Pereira e revogar a medida de coação e obrigação e permanência aplicada ao deputado. Ainda na Guiné-Bissau, o presidente fez mexidas nas Forças Armadas. O presidente guineense mudou, nomeadamente, algumas chefias militares quase um mês depois de um ataque armado à sede do governo. Sissoko nomeou novo chefe da Armada. Em Moçambique, um grupo armado desconhecido matou um número por calcular de habitantes de uma aldeia de Cabo Delgado, entre os quais membros de milícias locais, disse hoje à Luz a fonte residente em Nangade. Ao mesmo tempo, quase todas as casas da aldeia foram reduzidas a cinzas. E ainda em Moçambique, o governo lançou hoje, em Maputo, o projeto Construindo Resiliência na Zona Costeira, iniciativa que visa reforçar a capacidade de resiliência das comunidades às alterações climáticas, orçada em 6 milhões de dólares. E em Angola, o ex-primeiro-ministro angolano, Marcolino Moco, e o presidente da Confederação Empresarial de Angola, Francisco Viana, académicos e o músico também Eduardo Paim, defendem que um projeto de consenso para o país e vão organizar em maio um congresso para pensar Angola.
DW Deutsche Welle.
E vamos a Moçambique, mais precisamente à província de Inhambane, onde os membros do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na oposição, dizem que estão a ser perseguidos pelo delegado político provincial do partido, Raimundo Faduco, o que os impede de participar das atividades do partido. Faduco rejeita as acusações e fala de provocações para desorganizar o partido. O correspondente da DW, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
No Movimento Democrático de Moçambique, MDM, instalou-se um clima de crispação desde a eleição para a presidência de Lutero Simango, após a morte do irmão e predecessor no cargo, Davis Simango. Os membros que não apoiaram a candidatura do atual líder do partido afirmam que estão a ser alvo de perseguição e tentativas de exclusão das atividades partidárias. Um deles é Francisco Manuel, que disse à DW África que critica a atuação ao delegado provincial de Inhambane, Raimundo Faduco.
Temos divergências perante o delegado político do Movimento Democrático de Moçambique. Ele não está sendo transparente perante o processo político na província de Inhambane. Um delegado não pode ser assim.
Em forma de protesto por aquilo que sentem como perseguição, muitos simpatizantes tentam boicotar as várias atividades. José Maleza conta que na cerimônia de homenagem ao fundador do partido, Davis Simango, houve membros que recusaram comparecer.
Havia-se marcado uma palestra na Machixe, o dia que perdemos o Simango presidente. Só estavam lá 6 pessoas. O resto das pessoas não aceitaram participar. E é devido ao comportamento do delegado.
Nélia Impasso, membro do MDM há mais de 10 anos, também diz que está a ser alvo de perseguição.
44 quando houve essa coisa de homenagem de coisa de deve de antes de ontem, eu não fui. Nem se vir presidente enquanto já foram colocados. Pode fazer o quê?
Em entrevista à DW África, o delegado provincial Raimundo Faduco negou todas as acusações e aponta o dedo aos seus acusadores.
São especulações, ou são pessoas que querem criar desestabilidade nos outros barrios. É uma intenção, quer provocar uma desorganização. Só por exemplo, de respondermos essas provocações, nós podemos cair na violação do barrio. Agora nós não estamos nessa.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Somália, que acaba de adiar para 15 de março a data de conclusão das eleições para a Câmara Baixa do Parlamento, ampliando o atraso num processo eleitoral sucessivamente adiado. Líderes africanos reunidos na quinta-feira apelaram a Kinshasa e a Pretória para expandirem, com o apoio da ONU, a luta contra as forças negativas no leste da República Democrática do Congo. Nos Camarões, 5 funcionários dos Médicos Sem Fronteiras, MSF, foram raptados quinta-feira por pistoleiros nos Camarões, onde operam grupos rebeldes, revelaram hoje fontes da organização humanitária e do governo local. E voltando ao conflito russo-ucraniano, a Rússia lamentou nesta sexta-feira a decisão da UEFA de transferir a final da Liga dos Campeões da Europa para Paris, que seria disputada a 28 de maio em São Petersburgo, na Rússia. É uma pena, claro, que tal decisão tenha sido tomada, disse o porta-voz do Kremlin em conferência de imprensa. Destaque também para o sorteio para os oitavos de final da Liga Europa, destaque para 4 das 8 partidas com participação de equipas alemãs e portuguesas. O Futebol Clube do Porto defronta o Olympique de Lyon, Betis Sevilha, o Eintracht Frankfurt, Sporting Clube de Braga, o AS Monaco e o Atalanta Bergamo, o Bayer Leverkusen. De salientar ainda que este fim de semana haverá Bundesliga na DW, amanhã haverá relato do António de Deus, é o Frankfurt contra o Bayern de Munique.
DW, espaço do ouvinte.
O que terá motivado a justiça angolana a condenar o líder do movimento do protetorado português Lunda Tchokwe, MPPLT, José Mateus Zeca Mutshima? Motivos jurídicos, motivos políticos ou outros motivos? Era essa a nossa pergunta do dia. Recebemos muitas respostas. Uma delas foi de Miguel Francisco, de Luanda. Ele diz: as pessoas são condenadas quando a justiça nota que existe ou existiu um crime. É assim em toda a parte do mundo. Vê que tipo de crime a Ucrânia cometeu? A do Laikandé, de Bissau, também enviou a sua opinião. Ele diz: é motivação política que leva a justiça angolana a agir como agiu e pensar como pensa. Calton da Costa, de Maputo, escreve: são questões políticas para que as pessoas, no Estado, partido, se mantenham tímidas e cabisbaixas. E Rosário Ntepa, de Xemba, se fala, também de Moçambique, diz: as reais causas de condenação destes membros do MPPLT e seu líder estão associadas à pobreza dos arguídos. Porque muitas das vezes a Justiça Nacional de Angola tem brasas na classe mais baixa, onde a plutocracia é a base para defender os interesses dos juízes. E com esta mensagem queremos terminar este Jornal da Noite. Nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, mantenham-se atualizados, como sempre, no nosso site www.dw.com/português. Despede-se António Cascais, desejando um bom fim de semana, como sempre, em nome de todos os colegas de redação que participaram na feitura deste programa, que foi feito para si e pensando em si. Boa noite!